Fala MDS!
Muito bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS. Neste MesaCast, você conhece as ações e os programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu me chamo Érica Braz e é um prazer recebê-los aqui. O programa Bolsa Família, referência mundial em política social, foi retomado pela atual gestão do governo federal em 2023. E com a retomada, algumas novidades, como a regra de proteção, um mecanismo que garante o pagamento do Bolsa Família, mesmo quando há aumento de renda per capita na família. Para falar sobre este assunto, nossa convidada é a Secretária Nacional de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino. Secretária, bem-vinda. Na sua primeira participação aqui, a senhora disse que voltaria para falar sobre esse tema, está cumprindo a promessa, então. Muito obrigada.
Exatamente. Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez, levando a informação para todo o nosso país e principalmente de um tema que as pessoas têm muito interesse, que é o programa Bolsa Família.
Isso mesmo. Antes da gente começar a conversa, eu quero convidar vocês a conhecerem as redes sociais do Ministério. No WhatsApp, nós temos um canal oficial, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, no arroba mdsgov.br. No YouTube, no arroba mindesenvolvimento. E tem também o Disque Social, que é o número 121. Secretária, a primeira pergunta é bem simples e direta. O que é a regra de proteção?
Em primeiro lugar, a gente falar do programa Bolsa Família, que é um dos programas mais importantes do governo brasileiro. Hoje, nós temos 20,8 milhões de famílias que estão dentro do programa Bolsa Família. E a regra de proteção, ela é simplesmente uma regra que foi estipulada, uma para que as pessoas não tenham medo de entrar no mercado formal de trabalho, de buscarem elevar suas rendas. Porque o programa Bolsa Família, ele tem duas vertentes muito forte. O acompanhamento das nossas crianças, adolescentes, gestantes na saúde, do acompanhamento também das nossas crianças, adolescentes e jovens na educação e para as pessoas mais que são os responsáveis familiares, os mais que estão em idade de trabalho nas residências, a gente tem a regra de proteção, que é o quê? Existe uma fake news, uma má informação que circula no país, que se as pessoas beneficiárias do programa Bolsa Família, se elas aumentarem suas rendas, se elas entrarem no mercado de trabalho, elas perdem o Bolsa Família. E isso é uma grande mentira, né? Uma grande fake news. E a regra de proteção é exatamente para assegurar que essa família, elas podem aumentar a sua renda formal, sabe, mensal, sua renda per capita familiar, podem entrar no mercado de trabalho e não perderem o benefício do programa Bolsa Família. Regra de proteção significa que se a pessoa elevar sua renda através do mercado formal de trabalho, depois que dividir toda a renda por todas as pessoas que moram naquela residência, se aquela renda por pessoa da família ficar entre R$ 218 e R$ 706, que é meio salário mínimo, essas pessoas passam para a regra de proteção. Lembrando que antigamente essas famílias saíam do programa Bolsa Família e hoje, na hora quando a renda per capita por pessoa da família fica entre R$ 218 e R$ 706, continua no programa Bolsa Família, passa a receber 50% do benefício por 2 anos. Isso é um mecanismo que a gente tem de falar assim, olha, o governo federal tem uma proteção social que está fazendo por você. Então, não tenham medo, sabe, de entrarem para o mercado de trabalho, de investirem nos sonhos, de aumentarem suas rendas. E se por um acaso, em algum momento, sabe, desses 2 anos pela frente, a renda dessa família diminuiu, volta lá no CRAS, atualiza o cadastro e volta a receber 100% do benefício.
O nome é claro, né? Proteção.
É regra de proteção, exatamente. É o governo federal protegendo essas pessoas e falando o seguinte assim, não aceitem essa informação de que o beneficiário do Bolsa Família não trabalha. Muito pelo contrário. Quando a gente olha que nós estamos no ano de 2024, o mercado de empregabilidade no nosso país tem crescido exatamente pelo aquecimento da economia. E quando a gente olha todos os empregos formais, agora do mês de setembro, que foi o maior aumento, foi o maior número de empregos no nosso país, 55% são de pessoas que são beneficiárias do programa Bolsa Família. Ou seja, um pouquinho a mais do que metade de todos os empregos formais que foram gerados no Brasil foram para o público Bolsa Família. Então, isso nos mostra o quanto que essa população que realmente busca melhorar de vida, que busca empregabilidade, sabe? E que as gestões municipais e estaduais precisam muito olhar para essa população que está dentro do programa Bolsa Família, fazendo elevação de escolaridade, fazendo qualificação para o mercado de trabalho, qualificação profissional, para que essas pessoas realmente tenham oportunidades de acessarem o mercado de trabalho.
Secretária, por que o governo federal sentiu essa necessidade lá na retomada do Bolsa Família de pagar ao menos 50% da bolsa para quem eleva a renda?
É exatamente porque a gente sabe que a população do programa Bolsa Família, elas são mais vulneráveis, né? Elas têm uma maior baixa escolaridade. E o que a gente quer é exatamente que essas pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho. E a gente quer que elas melhorem cada vez mais, sabe? Principalmente, como eu falei aqui, dos estados e municípios olharem para essa população, para olhar a escolaridade, ajudar essas pessoas na qualificação profissional. E o programa, quando entra com uma regra de proteção dessa, é exatamente para falar o seguinte: olha, não tenha medo, porque você pode entrar no mercado de trabalho e, se sua renda diminuir, você volta para o programa. Você está numa regra de proteção, que você pode ter 50% do benefício do programa Bolsa Família e mais a sua renda de trabalho familiar. Se a renda familiar dessa família passar por de meio salário mínimo por pessoa da família, aí realmente cancela o programa Bolsa Família. Se não, essa família pode ficar 2 anos ainda na regra de proteção.
Recebendo
50% do benefício do Bolsa Família.
Secretária, o governo federal consegue saber automaticamente e imediatamente, né, se a renda da família beneficiada foi elevada?
Então, na realidade, é uma informação que é do Cadastro Único, que chega no Cadastro Único e que, de tempos em tempos, normalmente de 3 em 3 meses, para fazer esse cruzamento dessas informações. Então, essas informações, elas são retiradas do Cadastro Nacional de Informação Social, que é o CNIS. Na hora que faz o cruzamento de dados, essas famílias que tiveram suas rendas elevadas já aparecem para a gente. Então, a partir daí, a gente chama essas famílias atualizam o seu cadastro e aí elas passam para a regra de proteção sem perder o benefício. A partir daí ela pode ficar 2 anos recebendo o programa Bolsa Família e só depois de 2 anos, sabe, que ela pode ser desligada. Mas em qualquer momento, se a renda dessa família baixar, ela volta lá no CRAS, atualiza o cadastro e volta a receber os 100% do que ela recebia antes de ter a carteira dela assinada. Mas o que nós queremos é que essas pessoas saibam que não vão perder o benefício do Bolsa Família. Principalmente, um recado que eu quero passar muito são para as trabalhadoras domésticas, sabe? Que muitas vezes elas escutam que, se elas tiverem a carteira assinada, elas vão perder o benefício. E a gente precisa levar essa informação para que essas mulheres que trabalham em todo o Brasil como trabalhadoras domésticas, que elas tenham essa real informação de que elas podem ter a sua carteira assinada, estar na regra de proteção e não perder o Bolsa Família. E é muito importante que elas tenham a informação correta e não deixe ninguém levar nenhuma fake news para elas.
É o Bolsa Família que é o tema campeão de fake news no Brasil, infelizmente, né?
Infelizmente.
Estamos aqui hoje trabalhando para evitar um pouquinho disso. E eu quero confirmar com a senhora. A senhora, a gente está falando no valor de 218, mas é o valor comparado ao salário mínimo atual, né? No ano que vem, esse 218 vai mudar, mas a regra é sempre meio salário mínimo.
R$218 é a entrada do programa Bolsa Família. Meio salário mínimo hoje equivale a R$706, que é a saída. Então, assim, para entrar no Bolsa Família, precisa ter renda por pessoa da família até R$218. Para sair do programa Bolsa Família, é regra por pessoa, uma renda por pessoa, a partir de R$706. É meio salário mínimo. Se o salário mínimo aumentar, a metade aumenta também.
Secretária, vamos imaginar aqui uma família que está na regra de proteção, né? Recebendo 50% do benefício. E alguém dessa família acaba perdendo o emprego. Ou, para dar outro exemplo, nasce um bebê, ou seja, aumenta um número do integrante nessa família, né? A renda dessa família volta a se modificar. O que acontece com essa família que está na regra de proteção?
Em primeiro lugar, é extremamente importante todos os dados dessa família estarem atualizados e com as informações corretas para o Cadastro Único. O Cadastro Único é o maior banco de dados, mas se chega uma informação no Cadastro Único que não seja a informação correta dessa família, também para a gente vai chegar incorretamente. E aí, o que eu digo? Que na hora que nasce um bebê nessa família, tem que ir lá no CRAS atualizar, sabe, a informação de que chegou um novo membro nessa família. E toda essa análise é feita pelo próprio sistema. A informação estando correta no Cadastro Único, o próprio sistema faz essa análise, sabe? Então, vai verificar se ela vai estar na regra de proteção, se ela não vai estar na regra de proteção, se ela pode, dependendo do número de pessoas dessa família, se na hora que faz a divisão per capita, a divisão por pessoa, essa família está abaixo dos R$218 por pessoa, elas podem ter a carteira assinada e o benefício 100% do programa Bolsa Família. Se a renda per capita, incluindo o novo integrante, que é o bebezinho, se incluir o bebezinho e mesmo assim ficar entre R$ 218,706, reais, vem para a regra de proteção e ela permanece seguindo a vida. Fica na regra de proteção por 2 anos.
O recado, então, é que apesar do sistema funcionar bem automático e tudo com cruzamento de dados, é importante que as famílias procurem a atualização do cadastro, é isso?
Sem sombra de dúvidas. Qualquer modificação, modificação de endereço, novo membro na família ou algum ente da sua família que tenha partido, é importante ir lá no CRAS e atualizar as informações.
Agora, secretária, como os estados e os municípios, né, os governos locais, eles podem colaborar nesse processo de geração de emprego, de geração de renda para essas famílias beneficiadas pelo Bolsa Família?
Todos os estados, eles têm essa preocupação na geração de empregos, na criação de isenção para trazer empresas, indústrias para dentro dos seus estados. E quando a gente fala do público Bolsa Família, a gente não está falando simplesmente só porque é um programa do governo federal, mas porque essas pessoas são as pessoas mais vulneráveis de dentro daquelas localidades. Então, o que a gente tem pedido muito para que todos os estados e todos os municípios, prefeitos e prefeitas, governadores e governadoras, tenham um foco muito forte nessa população que é mais vulnerável? O governo federal está fazendo a sua parte. O governo federal está fazendo com que o recurso do Bolsa Família chegue em cada município brasileiro. E isso a gente sabe que, além de diminuir a insegurança alimentar, diminuir a fome dessas famílias, a gente ainda faz também com que o recurso do Bolsa Família circule fortemente naquela localidade. Isso aquecendo a economia, gerando novos empregos para não beneficiários do Bolsa Família. E o que nós queremos é exatamente que essa parceria com os estados e municípios, para que eles cada vez mais olhem para essas famílias que mais precisam. Quando a gente diz que são pessoas que normalmente que vivem nas periferias, são normalmente, uma grande parte dos beneficiários do Bolsa Família são de mulheres, sabe? São mães solo, são mulheres negras e pardas, e precisa muito que o poder público chegue até elas, né? Quando a gente fala em geração de emprego, eu preciso também olhar para essas pessoas. E é isso que nós queremos, que o governo federal, que tanto o presidente Lula tem isso muito forte, dessa parceria entre governo federal, estados e municípios, para que a gente, cada vez mais, a gente tire essas famílias das condições de fome no nosso país, né? E o Bolsa Família sozinho, ele não consegue. Ele é fundamental, sabe, para todas essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Mas outras políticas precisam chegar na vida dessas famílias. E os estados e municípios têm suas políticas locais, né? Têm as suas outras secretarias também que atuam. E o que a gente quer é que olhem para esse público do Bolsa Família, que olhem para esse público do Cadastro Único, para que o nosso orgulho não é cada vez mais famílias dentro do programa Bolsa Família. Nós queremos que cada vez mais tenhamos menos famílias, mas que a gente consiga dar escolaridade, gerar oportunidade, fazer com que essas pessoas realmente consigam ter asas, ter sonhos e voarem nas suas vidas. Mas, para isso, a gente precisa muito do apoio dos estados e dos municípios, dos prefeitos e das prefeitas, dos governadores e governadoras.
Que saiam do programa com outra vida, né?
Uma que
vida
saiam para melhor. Né? É. Que saiam para melhor. Que
na
saiam...
segurança de que tem o que comer.
Exatamente.
Onde morar.
Que a fome realmente seja erradicada do nosso país. Né? Enquanto a gente tiver um país onde tem qualquer família, qualquer criança passando fome, que todos nós sintamos vergonha, né? Porque é isso que nós precisamos lutar. E não é uma luta só do governo federal, não é uma luta só do presidente Lula, que tem isso como uma marca tão forte, não deixar que nenhuma família brasileira passe fome. Essa tem que ser uma responsabilidade de todos nós do nosso país. Não deixar que nenhuma família passe fome nas nossas localidades. E que tenha oportunidade de estudo, de escola, de geração de empregabilidade, de qualificação profissional, sabe? Que a cultura chegue perto dessas famílias. O que a gente quer para as famílias do Bolsa Família é o que todo mundo tem direito. Mas isso é uma luta de todos nós.
Certo. Secretária, eu preciso dar um serviço aos beneficiários, vou pedir a sua ajuda. É para a senhora explicar, porventura, tenham dúvidas sobre a regra de proteção, onde na cidade deles eles podem procurar, quem eles podem procurar e se, além de procurar lá localmente, existe um ambiente virtual também para que eles possam esclarecer dúvidas, atualizar cadastro que a senhora trouxe aqui?
Então, em primeiro lugar, todo CRAS tem uma equipe do Cadastro Único e Bolsa Família. Então, a gente dialoga muito fortemente com essas equipes. essas equipes, em cada localidade, elas têm as informações que podem ajudar, sabe, esse beneficiário que está em dúvida. E no nosso governo federal, além do nosso site, do MDS, no site que tem o Bolsa Família em seu município, e a gente tem, além disso, a gente tem o nosso número 121, sabe, que é um número que você liga, é gratuito, você pode ligar de qualquer telefone, e que aqui também a gente tira as dúvidas das pessoas. O que nós queremos é, não fiquem com dúvidas, sabe? Tem dúvidas, ligue para a gente, procure as informações corretas, porque só com as informações corretas é que vocês vão ter realmente uma melhor qualidade de vida e não vão deixar ninguém chegar com fake news nem com mentira, porque não é isso que a gente quer. A gente quer a informação correta chegando para esses beneficiários, para que eles melhorem suas vidas.
Perfeito. Agora um recado final para os beneficiários. Eu vou aqui me colocar como sendo uma beneficiária e vou fazer a pergunta. Posso assinar a carteira de trabalho? Vai que em janeiro, aí, começando o ano de 2025, pinte um emprego formal. Ou, às vezes, quero empreender, né? Posso fazer isso sem perder meu benefício do Bolsa Família?
Sim, sem sombra de dúvidas. Pode fazer, sim, porque nós estamos com o nosso Brasil voltando de novo para os trilhos certos da história. Né? Nós estamos, como eu falei aqui no início, nós estamos com um aumento de empregabilidade no nosso país. E os beneficiários do Bolsa Família também têm esse direito. Têm o direito de tentar ser um empreendedor. Nós temos tanta gente que faz tantas coisas bacanas. Quando você vê, eu não estou falando só de entrar num emprego formal para trabalhar na área de limpeza, não. Eu estou falando, assim, de gente que está terminando o ensino médio, que estão entrando nas universidades. Sabe, os nossos programas federais para os nossos jovens, Pé de Meia, o Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, todos os programas do governo federal que estão dando mais acessos e oportunidades para esse público do Bolsa Família. E o emprego é um deles. É uma das oportunidades que também o governo federal tem se preocupado muito nesse crescimento do nosso país. E esse público do programa Bolsa Família tem todo o direito, sabe? E o que a gente quer é realmente trabalhar e incentivar muito para que eles possam ter a oportunidade, sabe, de decidirem se vão entrarem no mercado de trabalho, se querem empreender no que eles já fazem. Nós temos agora o programa Acredita também, que é um microcrédito para o público de pessoas que sejam do Cadastro Único ou do Bolsa Família, que é um empréstimo que essas pessoas podem pegar, principalmente no Banco do Nordeste, no Banco do Estado do Amazonas, Banco do Brasil e Caixa Econômica vão entrar também. E o que nós queremos é dar oportunidade para essas pessoas, para que elas possam decidir, sabe? Aquele artesão que faz trabalhos maravilhosos, aquela costureira, aquela boleira, aquela doceira, sabe? Que elas possam ter uma oportunidade de chegar num banco desses e entrar de cabeça erguida, e entrar pela porta da frente. Não é mais como era antigamente, né, que as pessoas de baixa renda tinham até medo de entrar numa agência bancária. Hoje não. Hoje nós temos programas e políticas diretamente para esse público do Cadastro Único e do Bolsa Família. E o Acredita é um deles. Então pesquisem aí na internet o que é o Acredita, o programa que está fazendo uma linha de crédito com juros muito baixo para a população do Cadastro Único e do Bolsa Família. E aí, essas pessoas podem decidir o que é melhor para a vida delas. O que a gente precisa realmente é fazer com que ela tenha uma proteção social, e isso tem através da nossa área do Ministério do Desenvolvimento Social, fazer com que essas pessoas tenham realmente uma segurança e uma proteção social que o programa Bolsa Família está dando para elas. Mas a gente quer muito mais para a vida delas. E o programa Bolsa Família está em todos os municípios brasileiros. Nós estamos falando hoje de 20,7 milhões de famílias. Nós estamos falando de 54 milhões de pessoas. E um recurso que circula no nosso país, uma ordem de 14 bilhões por mês. Então, é um programa realmente que dá o início dessa proteção social. E eu digo muito assim, quando as pessoas me perguntam muito qual é a porta de saída do programa Bolsa Família, sabe? E eu costumo dizer, a porta de saída não é o Bolsa Família. O Bolsa Família é a porta de entrada. A porta de saída são as outras políticas chegando na vida dessas famílias. Então, é extremamente importante que estados e municípios olhem realmente para essas famílias, que elas estão dentro dessas localidades, né? e que cada vez mais as gestões municipais e estaduais se preocupem na qualificação, na escolaridade, em escolas de qualidade para essas crianças e para esses jovens, que nossas crianças do programa Bolsa Família elas tenham a oportunidade de estarem numa creche para que as mães possam trabalhar, possam entrar no mercado de trabalho, porque nenhuma mãe, nenhuma mulher consegue estar no mercado de trabalho sabendo que seus filhos não estão sendo cuidados, não estão num ambiente seguro. E dentro do Bolsa Família, nós estamos falando da grande maioria dos beneficiários que são de mulheres e são de mães solos e que elas precisam dessa rede de apoio que precisa ser gerada pelos estados e pelos municípios para que ela possa ter segurança de sair para trabalhar e deixar seus filhos bem cuidados.
Secretária, que bom tê-la aqui no Fala MDS mais uma vez. E como a senhora falou sobre um programa que é muito importante, que trabalha pela inclusão das pessoas no programa, né, e para que elas tenham uma condição de vida melhorada. Muito obrigada. O Fala MDS fica por aqui, mas eu quero convidá-los mais uma vez para conferir nossas redes sociais. No WhatsApp, nós temos o canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, no @mdsgovbr. No YouTube, no @mindesenvolvimento. E o Disque Social, como a secretária falou, é o número 121. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS!